Fala mais alto, seus baitola.
Eu falei agora?
Eu tô aqui.
Vixe, viado.
Então, nós estamos aqui, essa conversa sem pauta. Nós estávamos conversando no Facebook e decidimos fazer, gravar essa conversa. Porque nós acordamos hoje com a notícia de que o Ben Affleck é o novo Batman pro filme de 2015, Superman e Batman.
Acordamos com a notícia, não com o Ben Affleck.
Exatamente. E é uma tremenda... Não, vamos deixar pra falar o que eu acho depois. Então, temos aqui o inacreditável Neil.
Oiê.
O JJ.
Olá.
Olá.
E nós vamos discutir a respeito do assunto. O que vocês acharam, começando pelo nerd rancoroso, JJ?
Eu, ao contrário da maioria do pessoal aí, gostei.
Caramba.
Gostei. Eu acho que tinha umas, assim, de todos os nomes que foram ventilados, é um alívio.
Cara, porque... de todos os nerds do Brasil... JJ era o último que eu imaginava que ia dizer isso, cara.
Cara, mas vocês viram os atores que o pessoal tava apontando como possibilidades reais de se tornarem
era
Batman?
Era tudo dublê, era tudo atorzinho B, era...
É tudo ator ruim,
cara,
é galanzinho...
O Josh Brolin não é ruim, ele só não tem cara de Batman.
E cara, Josh Brolin, eu vou tirar logo esse aí do caminho. Todo mundo tá criticando o Ben Affleck por causa do Demolidor, certo?
É, mas não
o
foi culpa Brolin dele,
foi,
né?
E o Josh Brolin foi o Jonah Hex.
Ah, o Josh Brolin fez o Jonah Hex, que é 50 vezes pior que o filme do Demolidor.
É possível?
É inassistível o Jonah Hex. Ah, cara, leva mal, mas até hoje eu não consigo assistir aquele filme
eu
todo,
assisti,
não.
Eu já assisti esse
filme. É muito ruim, cara, e a atuação dele ajuda a afundar o filme.
Engraçado é a tradução, né? Que a dublagem é John Rex, o caçador de recompensas.
John Rex, hoje, na sessão da tarde.
Cara, John Rex é filme pra sessão da tarde. Assim, dos dias de hoje, viu?
Você acha?
É muito ruim. Aí, cara, comparando com esses dois, porque às vezes o cara tem a, assim, vamos dizer, a aparência de Bruce Wayne, mas é um ator meia boca. Ator muito ruim, não chega nem a ser ator. Eu tava aqui, inclusive, olhando no Facebook, um cara tava indicando o Momoa pra ser o Bruce Wayne.
Que merda, hein?
Caramba.
Caramba.
Então, dentro das possibilidades, eu acho que foi bem escolhido. O Ben Affleck, ele pode não ser um excelente ator, mas ele é um bom ator, ele melhorou muito nos últimos 10 anos. Ele é um cara que tem uma boa noção de filme, que ele também é um diretor, ele entende do riscado, ele é roteirista também, ele é um cara que entende da indústria, ele é nerd.
Pode dar uma segurada no Zack Snyder, né?
Ele já tem aquele respeito que falta na maioria dos atores que estão trabalhando nesse filão de filme de quadrinhos.
É. Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr., que passa todo o Homem de Ferro 3 debochando dos personagens de quadrinhos, né?
É.
E eu acho assim, você critica, o Demolidor. Todo, é o que todo mundo está argumentando. Ah, que o Demolidor isso. Agora, se não fosse o Ben Affleck, eu garanto a vocês que o filme do Demolidor teria sido 100 vezes pior.
Por que dizes isso?
Cara, porque quando o Ben Affleck chegou, acho que o Neil lembra disso. A ideia, inclusive, era que o Demolidor não usasse o uniforme.
Levada de vagabundo! O inferno!
Caramba.
Ele usaria só uma roupa com um capuz, entendeu?
Uhum.
E pronto.
Uma uma roupa com
foi o Ben Affleck que era, né, chamou o Kevin Smith, começaram a conversar com os produtores e foram explicar para os produtores: não, cara, não é assim também não, ele tem que usar o uniforme, né? Ele tem que ter ele tem que ter os poderes, porque estavam pensando inclusive que o Demolidor não precisava dos poderes. Seria praticamente uma refilmagem de Justiça Cega com Rutger Hauer.
Esse filme é foda.
Pois é, a ideia dos produtores da Fox em determinado momento era que o filme Demolidor fosse mais ou menos nessa toada aí.
Mas aí entra a bipolaridade dos produtores, né? Porque é o seguinte, eles queriam fazer eles queriam seguir essa direção, mas aí, durante as gravações do filme do Demolidor, estreou o filme do Aranha. E o filme do Aranha foi uma porra de um sucesso. Então, depois disso, eles mudaram completamente de direção. De um filme menor para um filme de super-herói, mas só que eles quiseram justamente imitar o Aranha em algumas coisas. Coisa que não dá para fazer o Demolidor.
Aí foram os exageros, inclusive, que vocês sabem que ninguém pode culpar muito. Nem o Ben Affleck.
Pois é.
Nem o Mark Steven Johnson.
Eles cresceram.
Por uma série de coisas que foram acrescentadas ao filme depois que o filme já estava pronto.
Eles cresceram os olhos depois que eles viram o sucesso do Aranha. Eles disseram: puta que pariu, meu irmão. Um filme de herói é assim, é? É? Eita porra!
Mas no começo, mas.
Vamos botar, vamos botar ele voando, é?
Mas no começo, o filme ia ser muito, muito distante dos quadrinhos. Se não fosse o Ben Affleck fazer força, que ele é que era o nome famoso, né? Uhum. Que estava agregado ao projeto, ele foi o cara que chegou e disse: não, gente, peraí, calma, não é assim também não. Eu vou chamar aqui um amigo meu, Kevin Smith, ele vai explicar para vocês porque o que vocês estão querendo fazer não existe.
E Kevin Smith já tem experiência, né? Depois que trabalhou com Superman Lives.
Dali vai assombrar ele pro resto da vida, cara.
Não, então, o roteiro do Kevin Smith pro Superman Lives era muito bom. Vocês viram o roteiro?
Cara, eu não vou entrar nessa discussão, não. Sei.
Ele era muito bom. Depois veio o Tim Burton e mudou. Acho que você leu o roteiro que foi modificado pelo Tim Burton.
Ele escreveu o roteiro de acordo com os pedidos que o pessoal fez pra ele, entendeu?
Mas ele fez toda uma coisa pra fugir ou disfarçar essas exigências.
Pois é.
Aí já o Burton, ele cagou tudo mesmo.
Mas
que se lasque, porra de Superman Lives.
É.
Prosseguindo. Então pra mim tá ok. O problema da idade eu acho que não existe. Afinal de contas, ficou estabelecido que o Superman tem 33 anos. Então o Batman deve regular mais ou menos a mesma idade.
Sim.
E de 41 para 30, 32, acho que não tem nenhum problema. Homem-Aranha.
Uma dúvida minha,
Jota. Um ator de quase 30 anos fazendo um Homem-Aranha de 16, né?
Uma coisa que você pode me esclarecer, uma dúvida. É o Batman no universo DC. Porque assim, eu não acompanho muito o universo DC, eu só leio assim os grandes clássicos mesmo e é uma coisa isolada. Na questão de lançamento, o Batman veio depois do Superman. Mas no universo, o Batman já existia quando o Superman foi criado?
Tu tá perguntando 952?
Não, no original.
Que vale?
Nos anos 40. 30, no caso.
Superman foi criado em 1938, o Batman foi criado em 1939.
Batman veio depois. Mas no universo DC, o Batman, ele já existia quando o Superman...
Não existia o universo DC nos anos 30, 40 e 50.
Caramba, velho, eu tô falando.
Tá, vamos falar o seguinte. Na cronologia antiga, veio antes? O Batman ou o Superman? É isso que ele tá querendo dizer, Jota.
Crise nas Infinitas Terras. Cronologia depois de Crise nas Infinitas Terras. A cronologia que vale.
Quase ao mesmo tempo eles apareceram.
Cara, eles surgiram mais ou menos na mesma época. Tem esse lance do Superman ser o primeiro super-herói, não. Isso é uma coisa que eles estão forçando muito a barra agora nos 952, que ele tem que ser o primeiro.
Ele veio a público antes do Batman, pronto. Acabou-se.
Mas o Batman,
você lembra que no Batman 1... tem um determinado momento que até o Alfred brinca, né? Sim. Perguntando se o Bruce Wayne vai voar que nem aquele sujeito de Metrópolis.
É isso que eu tô dizendo. Não que ele tenha surgido antes. Eu tô falando que veio a público. Primeiro foi o Superman. É isso que eu tô falando.
É, até porque o Batman nunca foi... Não isso. Era de vir a público, né?
É isso.
Ele não era conhecido, mas eles começaram a agir mais ou menos na mesma época.
É isso aí que eu tô dizendo. Pra simplificar a merda que vocês estão falando.
É, que, o que importa é que no universo antigo não tinha essa história de Superman inspirar ninguém. Ninguém inspirou ninguém. O Batman e o Superman começaram a agir independente simultaneamente.
E também a partir do momento que o Batman ele passou a treinar seu físico e seu intelecto para se vingar, eu acredito que ele já se inspirou sozinho. O Superman inspirou o Batman.
Ah, isso aí já foi de muito antes. Isso aí não quer dizer nada do Superman. Não tem nada a ver com o Superman, não. Isso aí já veio antes. É, bem antes.
Até porque, pela lógica aí, na hora que o Jor-El botou o pobre Kal-El dentro da nave, não, né?
É.
Então, Lenin, que passa a pergunta agora pro Neil.
É verdade. Neil, o que você achou, Neil? Do Ben Affleck?
Olha, do Ben Affleck.
Cara, eu não sei, cara. É estranho. Será que você fica assim pensando, quem será que é melhor? A Jennifer Lopez ou a Jennifer Garner? Essa escolha dele, na boa, velho. Tá, ele ficou legal, ficou bem com a Jennifer Garner, mas a Jennifer Lopez também era muito gostosa. Vocês estão falando disso?
Não, né? Mas se você perguntar a minha opinião, hoje eu prefiro a Jennifer Garner.
É, eu também prefiro. Bem, era isso aí? Não, né? Cara, foi inesperado. Tá certo que a gente já sabia que o nome dele estava sendo cotado pro Batman desde os anos 90.
Não só pro piada.
Não só pro Batman, mas também pro Superman. Tá boa, velho. Nos anos 90 isso não era tão piada, não, bicho. Só virou mais
cara,
piada.
Cara, era sério. Até a história do Christian Bale, nome do Ben Affleck foi ventilado diversas vezes.
Só eu pensei, eu não sou uma pessoa assim. Nos anos 90 eu tinha. Peraí. Eu tinha 5 anos.
Ah,
assim.
Tá. Fica quieto.
Não
era, passou a ser piada depois do Demolidor, cara.
É, sim, porque eu sou de depois do Demolidor. Eu sou um nerd pós-Demolidor. Então.
Pois bem, então.
Foi uma piada pra mim.
Continuando, não foi mais inesperado. Agora, como eu disse, como eu falei num comentário, não me lembro onde, não foi inesperado por parte da Warner, que a Warner não tem critério pra escolher ninguém. O pessoal lá é doido. Foi mais inesperado por parte do Ben Affleck. Porque desses 10 anos pra cá, como o JJ falou, o cara se reinventou, bicho. Sim, ele tem mais critério pra escolher os papéis dele, ele teve esse cuidado com a carreira pra se tornar um bom diretor, e é um diretor do caralho, o cara. Então, quer dizer que você fica pensando, puta que pariu, e agora? O cara teve esse trabalho todo, e isso aí vai ser a prova de fogo pra ele, justamente pelo fato de que agora a carreira dele ou deslancha de vez, ou vai pra merda, bicho.
É verdade.
Sem falar que ele tem mais um problema, né? Que ele tá sucedendo o mais bem sucedido Batman de todos os tempos no cinema.
É o Christian Bale.
Pois é, então, quer dizer.
E o Michael Keaton? Onde é que fica?
Michael Keaton fica no
cara, centro. Cara, puta que pariu. Puta que pariu. A gente falando sério e vendo viado desse falar em porra de Michael Keaton. Cacete.
Eu estou ironizando muito. Tem muita gente que diz, ó. Tem um amigo meu lá no Iguatu. E quando eu dizia que o Christian Bale era o melhor Batman, ele dizia, não, o Michael Keaton é insuperável, é um clássico. Aí eu, meu Deus do céu. Basta você ler, você folhear um HQ do Batman, que você vê que o Michael Keaton é um Batman totalmente errado. Você não precisa nem ler, você só folhear ela.
Michael Keaton, eu sou o Batman. Eu sou o Batman.
Não, toda sacanagem do mundo fizeram naquele filme. E o Brasil ainda ajudou, né? E quando foram colocar o dublador, colocaram o dublador normal, né? O mesmo cara que dublava as comédias do Michael Keaton, né?
Besouro Suco. Tá, deixa eu terminar. Posso falar? Posso?
Pode, à vontade.
O que eu tinha falado? O que eu tava falando mesmo, hein?
Que o Jota falou que ele tem um problema, porque ele vai suceder o melhor Batman.
Ah, blá blá blá, melhor Batman, é. Que dá pro Christian Bale. Pois é. Então, ó, cara. Não, eu não achei ruim, não. Só foi como eu falei, eu achei inesperado. Na verdade, a gente... A questão da idade, apesar de eu ter brincado naquele meu post que eu fiz logo depois da notícia, o post lá do Kevin Smith, do cara ter os 41 anos dele e tal. Bicho, na boa, se for pra fazer uns dois filmes, eu não tô falando de renovar a franquia, porque eu achei estranho pra cacete isso por parte da Warner. Mas pra um filme mais imediato, tá ok o cara ter 41 anos. Porra, o Hugh Jackman tem 40 e... Porra, tem quanto? 43, eu acho. 44 o Hugh Jackman tem. Ele tinha 33, eu acho, quando ele fez o primeiro X-Men. Então, o problema...
O Garfield não tem 30 anos, tá fazendo aí o Peter Parker com 16.
Pois é.
E o Peter Parker dele é um bom Peter Parker. Pena que é um filme ruim, mas é um bom Peter Parker.
O quê? Como é?
Eu não ouvi, não. A gente tá passando... Eu tô passando num túnel. Eu não tô ouvindo tu falar.
Se você colocasse ele numa boa direção...
Silêncio!
Um roteiro melhor...
Seu fã do Humberto Ramos. Silêncio, seu herege.
Cara, o Andrew Garfield, ele tem uma semelhança física com o Homem-Aranha Ultimate. Se você colocasse ele com um bom roteiro, com um diretor mais exigente e que entendesse de quadrinhos, talvez...
Vocês querem saber o que é que eu acho? Pois olha, não tem nada a ver com a pauta, mas eu vou dizer aqui pra vocês. São quatro filmes do Homem-Aranha, pois até o quarto filme, o Homem-Aranha vai ser negro.
É, eu acredito sim também. É baseado no Andrew Ultimate.
Peter Parker vai morrer no terceiro ou no quarto filme?
Terry Crews?
Vai ser o Chris, cara.
Não, vai ser o pai dele, vai ser o Julius. A teia tem que ser orgânica, porque ele não tem dinheiro pra pagar. Ele não vai querer pagar.
Todo mundo odeia o Homem-Aranha.
Essa teia custa $2.
Acho que agora, Link, só falta a sua opinião.
Cara, seu Marvel. Eu é assim. Como eu disse pra vocês, eu achava piada tudo relacionado ao Ben Affleck depois do Demolidor. Assim, eu não raciocinava na hora que eu via a notícia, eu só pensava Ben Affleck, aí remetia a imagem do Demolidor e achava um lixo. Mas vendo assim a notícia, vendo tudo que estavam dizendo, vendo a desaprovação dos fãs, eu pensei, não, a culpa não foi do Ben Affleck lá no Demolidor, foi dos... Ele realmente não teve culpa, a culpa foi dos produtores. E eu acho que se colocarem ele numa direção mais competente e que tenha mais respeito, um pouco mais de respeito pelo canon, talvez ele desenvolva um bom Batman. Aí eu não vou dizer que ele vai ser um Batman ruim, porque aí eu vou estar cometendo o mesmo erro que eu cometi com o Heath Ledger. Eu disse que ele não funcionaria e funcionou muito bem. E eu acredito que pode dar certo. Se for bem feito, pode dar certo.
Se for bem executado.
Sim, é. Sim.
O caso do Ben Affleck é o mesmo do Nicolas Cage. O cara é fã de quadrinhos, bicho. Se eles vão te chamar pra fazer o teu papel de um personagem que tu é fã desde criança, tu não vai fazer? Vai, porra.
É verdade.
Tu vai fazer. Se me chamassem pra fazer o papel do Chimbinha numa cinebiografia, eu ia fazer, caceta.
ei, mas...
Na hora.
Mas assim... Mas o Nicolas Cage, ele foi ruim mesmo, ele não foi o produtor, não. Ele foi um péssimo motoqueiro fantasma, foi um péssimo Johnny Blaze, de verdade.
Ah, foi não.
Foi, cara.
Cara, eu acho que o pessoal tem que assim, o pessoal que tá criticando muito, tem que se lembrar que assim, o Ben Affleck não vai interpretar apenas o Batman. Ele tem que ser o Bruce Wayne, cara.
Sim.
As pessoas que estão defendendo certos atores aí, como o Brolin... E o elfo viado lá do Senhor dos Anéis,
que pariu.
Eu acho que eles estão se esquecendo do que tem que ter o Bruce Wayne também.
É verdade. Tem razão, Bruce
Wayne, ele tem aquele disfarce dele ser também um playboy, né, cara? Playboy, boa vida e tal. Tem que levar isso em consideração.
É verdade.
O pessoal parece assim, pô, já pensou o Josh Brolin com aquela cara de merda amassada dele? Sendo um playboy.
É um playboy das lutas de MMA.
Não, mas o... Tá, de novo. Josh Brolin no... Eu não acho... Eu ia achar ruim ele como Batman, mas eu não acho ele um ator ruim. Agora, imagina se fosse o Coração Negro, aquele cara lá do Beleza Americana que o pessoal tava falando.
Caramba. Ah, cara, fala sério.
Aquele cara que ficava filmando, beleza americana, que ele ficava filmando o saco no
vento. Não, eu sei, cara. Motoqueiro fantasma, cara.
Essa é a coisa mais linda do mundo. Aí passava ele filmando uma sacola voando por causa do vento, sabe? Aí o pessoal diz assim, ah, mas ele tem cara de psicopata. Ah, tá certo, tá bom.
Então, tá igual o cara lá que dizia que o Superman tinha que... Você vê, indicou lá um ator lá que disse o nome dele. Ele disse que é porque ele tinha cara de psicopata.
Ah, o Champagne, cara.
Sim, parecia um animal lá.
Ah, cara, por isso aí não. Disseram que escolheram o...
Fala, viado.
Pera, porra. O Michael Keaton, pelo olhar. É, o Tim Burton disse isso na época. Disse assim, os olhos são espelho da alma. Ah. E o Michael tem um olhar doente. Ah, é claro.
Se você levar em consideração,
eu acho assim, eu acho que as pessoas elas têm aquela imagem errada. O pessoal sempre pensa no Ben Affleck de topete. Né, cara? E faz tempo assim que o cara não tem mais. Eu acho assim, como o Bruce Wayne, se você for imaginar que o cara tem que fazer o papel de Bruce Wayne, cara, eu acho que tá bem, sabe?
Ah, cara, vamos ver como é que vai ficar. Eu sinceramente, bicho, eu já toquei o foda-se faz tempo. Esse negócio de filme e tal, esse tipo de coisa. Isso é adaptação, eu não tô falando de tá, saindo um pouco esse negócio de caracterização, indo mais pra história, é adaptação. Você nunca vai ver uma coisa muito bem, quer dizer, literalmente ser transportada para o cinema, sabe?
Se eu fosse um roteirista,
quem mais está iludido querendo uma coisa literal?
Pessoalmente, já
a gente só não quer que seja tão ruim, cara. Pelo menos da minha parte, eu não quero ter o desprazer de ver de novo um Homem de Ferro 3, em que o Robert Downey Jr. passa o filme inteiro debochando dos quadrinhos, cara.
Que é isso, Leque?
Eu sou patriota de ferro.
Cara, ele... Pô...
Oh.
Assim...
Não fale mal do patriota de ferro. Ele é que nem eu. Ele usa uma camisa polo como roupa lá de super-herói.
Eu quero atuações convincentes e quero um roteiro que seja minimamente inteligente. Não um filme que eu termino sem saber, afinal de contas, o que era que a porra do vilão queria no filme. Como o Homem de Ferro 3.
Ele queria dominar o mundo, cara.
Ali era um filme que parecia que ninguém tava levando nada a sério, cara.
Era uma comédia de ação escrachada.
Vocês não entenderam as referências. Cara, na verdade, cara, ó, ele era o... Como era o nome daquele dragão alienígena?
Eu sei qual é,
mano. Fim Fan Fum.
É o nome dele.
Ele era uma mistura de mandarim com aquele, cara. Eles pegaram dois vilões do Homem de Ferro e fizeram aquele vilão lá do filme, cara. Entendeu?
É.
Olha, ele cuspia fogo, cara.
Mas, ó, eu já idealizei um filme. Como é? Eu já pensei na minha cabeça. Como funcionaria um filme do Homem-Aranha sendo levado literalmente? Realmente não daria certo. Já daria certo, digamos, um filme do Homem-Aranha pedindo o voo de uma nave. Vocês lembram da primeira Amazing Spider-Man? Que ele impediu?
Sei.
Pronto. Por exemplo, Homem de Ferro. Não daria também pra adaptar muita coisa da primeira HQ. Digamos, ficaria muito discrepante. Ele morrendo lá na floresta, na época do Vietnã. Realmente não dá pra fazer uma coisa literal. Você tem que adaptar para os nossos dias. E isso exige uma mudança. E, assim, que mudem sim muitas coisas no filme para ele se adaptar aos nossos dias. Colocar o Homem de Ferro lá no período da Guerra do Vietnã funcionaria?
Não, quando eu disse que não dá para adaptar literalmente, eu não quis falar, eu não estava falando da linha de tempo, não. Eu estou falando de outras coisas, entendeu?
Sim.
Falando do tempo. Não, o tempo não dá mesmo. Você não vai poder fazer isso. Não dá.
Refere a... O quê?
Tô falando mudar na história mesmo.
Isso não. Isso eu não tolero. Isso eu
Não tô falando do período histórico, onde se passou, não. Claro que tu não pode ter o Homem de Ferro hoje em dia se passa com ele sendo capturado no Vietnã.
Cara, o problema pra mim é o seguinte, é que eles não estão adaptando.
Eles estão criando outras histórias, é isso que
eles estão fazendo. Exatamente, eles estão reinterpretando, eles estão pegando o nome do personagem, o conceito básico e fazendo uma coisa totalmente nova. E no caso da Marvel, o que tem me aborrecido, é que estão fazendo isso com um tom debochado.
Sim.
Você vê que cara, eu vou falar de novo. O Homem de Ferro 3, o Robert Downey Jr., ele é um deboche do começo ao fim com os super-heróis.
Exato.
Tudo é levado na piada, tudo é levado na galhofa.
Eu tive... Como eu falei pra ti, eu reassisti o Homem de Ferro 3. Aí, ao contrário de outros filmes, que deram uma melhorada depois que eu assisti a outra segunda, terceira vez, o Homem de Ferro 3, pra mim, na verdade, deu uma pioradazinha, cara. Acho que o Wolverine, ele subiu um pouco, os filmes do Wolverine, não o primeiro, lógico, tô falando esse agora, o último, ele subiu um pouco mais o meu conceito depois que eu assisti o Homem-Ferro.
Ainda não tive coragem de assistir esse filme.
Assiste, é um filme inofensivo, vai. O final é um pouco cagado, porque eles resolvem dar uma acelerada, mas beleza. É um filme ok.
É.
Quem fica puto com esse tipo de filme, com esse tipo de coisa, tem que começar a comprar uma cuequinha menos apertada. Tá apertando demais os ovos.
E o filme Batman e Superman, como é que vocês imaginam que vai ser?
Tomara que não seja Batman versus Superman.
É isso? Porque senão o Batman vai morrer.
Se for um conflito mais ideológico, tá ok. Mas se for uma coisa física, cara, vai ficar muito esquisito. Muito Sim. esquisito.
Cara, pelos ganchos, o que eu acho que vai acontecer é... Será que o Batman vai pra Metrópolis prender o Superman porque ele matou o Zod?
Acho que não vai. Não, se fizer isso vai ser uma putaria.
Ai, oh, meu Deus.
Você matou o Zod.
Não tem que ser essa coisa. Usa o feijão com arroz do quadrinho, mas um pouco mais temperado. Nada desse negócio do Batman ir atrás de prender o Superman porque você... Não, nada disso não. Tem que ser o seguinte, aparece uma ameaça lá em comum, os dois têm aquela treta no início, mas é como eu disse, nada muito físico, porque vai ficar ridículo.
Por favor, nada do Batman quebrar o pescoço do Lex Luthor, né?
Sim, sim, e nem do Coringa também. E aí depois eles se ajuntam, pronto, é o feijão, é uma história extremamente simples, mas dá pra fazer isso de uma forma legal.
Cara, vocês sabem como foi que eu imaginei que seria?
Bom.
Eu, assim, na minha opinião, eu acho que o Bruce Wayne iria pra Metrópolis pra sacar qual é desse tal de Superman, entendeu?
Você também.
Por conta da destruição que ele provocou na cidade.
Pô, meu irmão, chega aí, como é o negócio?
Não, e ele, eu acho assim, o que ele iria perceber, e na minha opinião isso ficou muito claro no filme do Homem de Aço, é que o Superman tem o poder, mas ele não tem o treinamento.
Ele é um Superman em treinamento, é um Superman iniciante.
Sim, talvez fosse uma questão dele ter, assim, o Batman chegar a não se tornar o treinador, né? Mas talvez dá ele, rapaz, ó...
Dá um toque, né? Ó, cara, ó, bicho, ó.
Você tem que tomar cuidado aí.
Ele pensou o Batman.
Toda luta,
o Batman com a
toda
voz,
luta não. Sua for destruir metade da cidade, cara...
No final do trilogia o mundo acaba. ei, já pensou o Batman com a voz do Márcio Sexta? Ei, bicho, ei, cara, olha, tu tá fazendo merda, bicho. Se segura aí, pô.
Porra, cara.
Tá matando todo mundo, caralho.
Porra, cara. A gente imaginando fez... agora com a voz do Alexandre Frota, cara.
Ai,
o negócio pegou, o bicho pegou, cara, o bicho pegou. Olha, o bicho tá pegando, cara. Porra, puta, porra, cara, porra. Porra.
Esse negócio é comer. Tá, deixa pra lá. Ei, a gente não fez podcast sobre o Batman, não, né?
Filme, agora eu tô dizendo isso desde de manhã pras pessoas. Olha. Não vejo grande problema no Affleck, não, cara. Acho que ele vai fazer um Batman legal e tudo. Eu tô mais preocupado com as ideias que parece que estão passando pela cabeça do Zack Snyder, né?
O Zack Snyder é um...
O quê?
E eu acho que
ele tá... Eu segurei aqui pra não dizer um bom mesmo pior, porque eu sou uma pessoa educada.
Pera, porra, fala um de cada vez, cacete.
Eu acho que ele tá querendo um filme de Batman versus Superman mesmo.
Pois é, cara. Isso...
E em câmera lenta, câmera lenta.
E eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês, um boato, não sei se isso se confirma, se realmente ele falou isso, mas ele tá pensando, inclusive, que o Batman deveria ter alguns poderes.
Viu? Hã? Morcego de aço. Vocês lembram daquela IC que foi lançada nos anos 90? O morcego de aço. E se Bruce Wayne fosse o filho do diabo de Krypton?
Isso aí, essa história do Batman com os poderes do Superman teve até uma reinterpretação alguns anos atrás. E foi até engraçado. O Batman pirou.
Oxi.
Ele pegou os poderes do Superman e ele com os poderes do Superman disse: agora eu vou limpar o mundo inteiro, não vou limpar mais Gotham apenas. Aí o poder subiu a cabeça dele e ficou pirado.
Ele tomou o poder, tomou o governo e estabeleceu um governo ditatorial, foi?
Não, cara, vamos dizer assim que ele ficou achando que ele tava acima do bem e do mal, entendeu? Ele ficou meio maluco mesmo.
É, assim, o Batman é um cara...
recuperar os poderes e chamar ele à realidade, ele assim, porra...
É como eu...
Sabe aquela história... É aquele tipo da história, assim, que tenta dar aquele foder-se, mostrar que o Superman é muito fodão, uhum, no silêncio dele, sabe?
Cara, é o que eu vim dizendo. O Superman não é um personagem profundo. Ele é um personagem simples. Não é um personagem filosófico. Não é, é um personagem simples. É o cara que vai lá dar porrada no mal e volta pra trabalhar. É um cara simples. É um ET que tá aqui e protege a Terra. Pronto. Já o Batman não. O Batman é um personagem profundo. É um cara... É. Se ele tiver os poderes do Superman... Ele vai realmente achar isso, que está além do bem e do mal. Já o Superman não, é um personagem ingênuo, ele não é profundo.
O maior
não, o Superman não é ingênuo.
É o maior dele
aqui. É por isso que eu não concordo com a visão do Alan Moore sobre o Superman. O Superman é um cara simples, ele é um personagem simples, não, é, não tem profundidade no Superman.
Tem, cara.
Não, não tem.
Ah, cara, eu acho que tem muita coisa... Assim que dá pra explorar legal no Superman, cara.
Claro que tem, mas ele não é um personagem assim, filosoficamente.
Eu tô esperando as revistas dele ficarem a R$2 pra eu comprar lá na banca. Eu vou comprar essas revistas de
9,52.
É, eu vou comprar pra mim.
Baixar a Scan! Ela não vale R$2, não.
Ei, vai se fuder, cara. Vai se fuder, filha da puta.
Não, cara,
gastar teu dinheiro com isso, pô.
Não, cara. Eu sou o cara que eu tô comprando só os encadernados que estão saindo aqui do Demolidor de Justiceiro. Talvez eu comece a comprar o Planetário agora, apesar de eu já ter lido o final.
Falando nisso, eu vou comprar hoje minha Justiceiro. Chegou aqui agora.
Ei, tio. Comprei Justiça, viu?
Já chegou, já?
Ainda não, deve chegar na próxima semana. Justiça e Livros da Magia.
Livros da Magia eu já li, já algumas edições.
Ei, Jota, tem um toque de colocar os membros do Dark Shift no testamento?
Testamento?
Não, eu vou colocar o meu membro pra você. Você quer?
Viado. Prosseguindo. Então, é assim... Mas, como vocês imaginam que possa ser o filme assim... Que ideias vocês teriam pra isso funcionar? Porque vocês concordam que isso implica dizer muita coisa. Isso implica dizer
disso que eu estava falando, não?
Era porra. Disso que a gente falou agora, caceta.
Peraí, isso implica dizer muita coisa. Isso implica dizer que o Batman já existia antes. Isso implica dizer que vai ser muito apressado as coisas pra lançar o filme da Liga. O que é que vocês acham? O que vocês acham desse... O que o Batman, cara, e Superman vai criar nesse universo cinematográfico?
A primeira coisa que eu acho é que, por enquanto, até a segunda ordem, eu acho que o filme da Liga tá suspenso.
Por que você acha isso?
Não, vocês lembram quando a gente fez, inclusive eu tava ouvindo recentemente, aquele podcast sobre um provável filme da Liga, né? Que, diga-se de passagem, até agora a gente não acertou porra nenhuma, né?
A gente não acertou nada.
Não, a gente acertou o Henry Cavill como Superman, né? Ele já tava escolhido na época. Né? Cara, é porque foi aquilo que a gente falou na época, cara. São muitos personagens com uma gama de poderes muito grande. Vai dar um estouro no orçamento pra fazer muito grande.
É.
O que é que a Warner parece que tá apostando agora? Pra que é que eu vou fazer um filme da Liga se os dois principais são esses aqui, bota esses dois e qualquer coisa na parte 3 surge a Mulher Maravilha? pronto, pra que fazer filme da Liga se eu posso fazer um filme da Trindade?
Eles estão apostando muito em Arrow também, colocando Flash em Arrow.
Que ah, é um outra, certo. Não, estão fazendo uma putaria naquela essa série aí do Arcane.
Cara, vamos esquecer essa série.
Ela já é uma
é
merda.
É muito ruim essa série, cara, que é isso?
A Warner, ela é doida. Vai fazer essa série do Flash, depois de dizer que o Arrow era uma coisa mais urbana, aí ele vai aparecer lá no Fly e tal. Outra coisa, eu só assisti os primeiros episódios e tal, dessa aí. Chegaram a chamar ele de Arqueiro Verde.
Não que eu lembre.
Ah, cara, não assisti mais aquela merda não, cara, leva mal.
Porque eu acho que não. Até agora ninguém me disse isso aí. Quer dizer, a Warner, ela renega os próprios personagens, entendeu?
É.
E é isso que o Jota falou, cara. Eles vão primeiro fazer essa experiência aí com o Batman e Superman, que é, mesmo que os filmes sejam uma merda, é dinheiro na certa.
Sim,
é. Tem gente dizendo, ah, não, vai ser prejuízo. Não vai ser prejuízo. Não vai. Tá? É, mesmo que o filme seja ruim, vai ter muito dinheiro no cu da Warner.
E muita gente vai gostar. Muito leigo vai gostar e vai incentivar a Warner a fazer mais.
O público médio, não é fã de quadrinhos. Vão gostar. Quem foi no filme do Superman não é fã de quadrinho. Quem foi no filme do Batman não é fã de quadrinho, que gostou desses dois filmes, vai assistir isso com certeza.
O que eu vou lamentar provavelmente é que muito provavelmente eles vão abandonar o lado psicológico, né? A abordagem psicológica do Batman.
Sim. Porque vai ter que ser. Cara, vai ter que dar espaço pra duas
histórias. É, eles têm que apresentar o Bruce Wayne, eles têm, sabe? Que o Bruce Wayne, com certeza, vai pra Metrópolis. Quanto a essa questão do Batman aparecer junto com. Isso aí eu acho que já foi explicado no começo, que é aquele negócio. O Batman já deve estar atuando.
Já.
Ele só não veio a público. Ele não é como o Superman, ele age nas sombras, né? Ele é uma lenda.
E outra coisa, não tem que ligar a trilogia do Nolan, não. É só dizer, pronto, ele já tá e tal, acabou, se ele já tava lá atuando em Gotham e pronto. Chega.
Eu até pensei.
Não, mas seria uma chance.
Seria uma chance de dispensar o TDKR.
Dizer, não, TDKR é uma realidade alternativa.
Já passou, não precisa nem dizer isso, não é só ninguém falar nada.
Eu acho. Tá óbvio isso aí.
É, fica calado.
É óbvio. Mas eu tô dizendo, se fosse, seria uma chance.
O filme do Homem de Aço renegou todos os filmes anteriores e não precisou explicitar isso pra ninguém, não.
É, e eu não fiquei, e eu não vi ninguém se perguntando no cinema, cadê o filho do Superman? Ninguém se perguntou, não. Eu tava vendo só o pessoal dizendo, eita porra!
Provavelmente vai ser um uniforme novo, vai ser tudo diferente.
Você acha que o uniforme do Batman, ele pode assim ser metálico com armadura, claro, mas ele pode ser cinza e com capuz negro igual aos quadrinhos, ou ele vai ser todo preto?
Não, nunca teve sentido não pra mim um uniforme cinza.
E você homenageia esse uniforme e eu achei que você gostava dele.
Cara, agora eu vou falar que reuniu, cara. Uma coisa é quadrinhos. Outra coisa é cinema. Algumas coisas têm que ser alteradas sim pra poder funcionar na tela. Da mesma forma que eu jamais imaginei um Wolverine de uniforme marrom ou amarelo.
Imaginei, ficaria show. Né?
Eu também não vou imaginar um Batman de uniforme cinza.
É, mas é outra.
Existem uniformes nos quadrinhos que são extremamente cinematográficos. Funcionam, inclusive, dentro da proposta do personagem, tipo o Homem-Aranha. Que o uniforme dele é para ser chamativo. Entendeu? O uniforme dele é clássico, o uniforme dele é chamativo, o uniforme dele é cinematográfico. Agora, o Batman, cara, não tem sentido ser cinza. Não tem. Tem muita gente falando que deviam usar o uniforme que o Batman usa no jogo, né? No Arkham.
Arkham. A trilogia Arkham.
Mas eu sinceramente, eu prefiro que ele continue usando o uniforme preto.
É, mas
de preferência, mais próximo ao do primeiro filme do que aos filmes posteriores.
Cara,
né?
Tu é doido. É muito
cheio do quê. Eu gosto mais do primeiro. Eu queria ver o Batman com o uniforme preto, só que mais simples. Sem tanta...
Cara,
sabe? Sem tanta plaquinha.
Não dava nem pra ele virar o pescoço. Primeiro filme.
Cara, é só dizer,
cara,
o seguinte.
É só, ó, ajeitar. É, quer dizer, você não pode ajeitar o capuz?
Mas, Caramba, o uniforme é totalmente impraco. Você nota no movimento dele.
Cara, isso é tão fácil.
Esse negócio das plaquinhas, Jota, era pra melhorar o movimento.
Peraí,
explica, o Fox explica no segundo filme.
É uma bosta.
Cara, isso é tão fácil de ser explicado, puta que pariu. Esse negócio do uniforme parecer uma armadura e tal, pra proteger o corpo dele, porra. É um universo fantástico. Basta bota o cara numa roupa mais simples, mas claro, bem elaborada, e diz que aquela porra daquela roupa é feita de um material extremamente resistente. Pronto. Ou então outra coisa, inventa outra coisa. É só dizer, é um universo de ficção, de fantasia. Não precisa dizer que é um Kevlar, que é um nada, não.
Provavelmente o uniforme do Batman vai ser parecido com o do Superman.
Ou então ela vai ver, ela até usa uma armadura.
Aquela textura esquisita, muito provavelmente.
Não, eu acho que eles não vão chegar a imitar o do Superman, não, justamente porque vai não ficar esquisito os dois muito parecidos na dama.
Sinceramente, eu acho que vai. Com preto ali, tipo o uniforme que o Zod usa no final do filme.
Ah, mas ele era padrão, era uma coisa kryptoniense.
Garante que o Batman não... De repente, pode sair até a grande ideia do Zack Snyder, né? Seja que o Batman vai usar um uniforme kryptoniano.
Ele vai dizer...
Porque o tecido de Krypton, na luz do sol amarela, ele é mais resistente.
Tecido não, porra, é pano, pano. Não é TV macho, não, é pano, porra. Tecido. Fala tecido, tu é porra, meu irmão. Ei, o Guilherme Caran, teve macho. Não, o Guilherme Caran não, era o Neida da Torraca. Isso aqui é tecido, que mano é tecido? Isso aqui é pano, porra. Homem não fala tecido, fala pano.
Peraí, quem é que falava isso aí?
Ironia.
Gay La Torraca?
Gay La Torraca.
Ah, é, né? É, muito macho mesmo.
Detesto.
Como é diaba?
Adoro. Olha, sim. continua pro outro podcast.
Então,
cara, eu acho que tá assim. Provavelmente vou me aborrecer nesse filme é que eles vão explorar muito mal assim, a oposição Batman e Superman, né?
Sim. Talvez até coloque um Batman com armadura.
Luz e trevas, e são dois caras tentando fazer assim, alcançar o mesmo objetivo, né? Proteger as pessoas, fazer o bem e tudo. Claro que com motivações diferentes.
Tá, é o seguinte, eu achei ok, eu sempre disse que era mais viável fazer um filme do Batman e do Superman antes de fazer um da Liga, tá? Só não queria que ele viesse antes de um outro filme do Super. Porque não deu tempo de desenvolver o Superman, cara.
Só fizeram um Dragon Ballzinho ali, né?
Era uma situação... Ah, agora, porra, a gente não fez um podcast sobre o Homem de Aço, mas agora eu vou falar. Ó, tô vendo muita gente, mas o Superman, puta que pariu, bicho, uma situação daquelas, cara, de urgência daquele tipo, o cara ia se preocupar com o quê, bicho? Ia se preocupar em derrotar os kryptonianos, bicho. mas eu não vi ele salvando ninguém. Ele salvou o mundo, caralho.
Ele salvou, não salvou pessoas, ele salvou o mundo como um todo.
Sim, é isso que eu tô querendo dizer.
Eu não vou nem, assim, eu não vou nem entrar no mérito da questão, porque todo mundo já sabe, já deu pra perceber, que analisar filme da Warner, analisar filme da Marvel, é muito diferente, né?
É isso, eu preferia muito mais que tivesse um outro filme do Superman antes de ter esse filme do Batman e do Superman.
Até porque o Superman também parece Trevor, né? Nesse novo.
Não tá não. É a situação foi que pediu que ele agisse desse jeito. Não tá. Ele é, na essência, continuava o mesmo cara. Sabe?
Como é. Eu não cheguei a notar isso. Não sei se é porque eu não tenho muita afinidade com o universo DC. Sou Marvete doente.
É muito difícil analisar filme da Warner, né?
É.
Todo mundo acha tudo da Marvel lindo, né?
Sim, é.
Tudo é perfeito na Marvel. Depois é que o pessoal começa a ver defeito, né? E filme da Warner, não. O filme nem estreou, não foi filmado nenhuma cena ainda, e já tá todo mundo criticando.
É verdade. É porque depois da Lanterna Verde de John Rex, cara.
Cara, na verdade, eu acho que não tem nada a ver com isso, não. É uma diferença de tratamento mesmo.
É porque tem mais Marvete do que DC Net.
Cara, na verdade, é que o pessoal espera mais dos filmes da
DC. É o que eu também acho.
Sabe? Os filmes da Marvel já... A Marvel já encontrou a fórmula do arroz com feijão dela, do baião de dois dela. E tá fazendo muito bem. Agora a DC, o pessoal muito tá esperando... Bem, aspas, né? Muito bem pro propósito dela, é isso que eu tô querendo dizer.
Ganhar dinheiro.
Sim. E enquanto isso, a DC, como ela tem mais personagens, assim, míticos, né, esse tipo de coisa e tal, é claro que o pessoal espera muito mais de um filme da DC do que de um filme da Marvel. Porra, ninguém espera... de novo, eu continuo batendo na tecla, eu ainda continuo achando Vingadores um ótimo filme.
Eu também.
Agora, eu não ia querer que o filme da Liga fosse daquele jeito.
É, tem razão.
Concordo com você.
De jeito nenhum.
É, até porque o filme dos Vingadores é aquele pessoal que se reúne quando existe uma ameaça que nenhum herói sozinho poderia enfrentar. Então, o filme dos Vingadores teria que ser realmente daquele jeito. Mas um filme da Liga sempre tem... É tanto que as histórias clássicas da Liga da Justiça sempre envolvem algo mais.
Eu tô falando do clima, entendeu?
Das piadinhas de tudo. Ninguém quer ver um filme da Liga daquele jeito. E eu vou dizer mais: o cara que não tem nada a ver com Marvel e DC Neco, não. O cara que é fã de quadrinhos, ele é mais exigente com a DC mesmo.
É, tem razão.
É tanto que o grande erro da DC hoje, pra mim, principalmente no cinema e nos novos 52 atual, é que ela tá se marvelizando.
Ela tá se marvelizando nos anos 90, né, bicho?
É, se marvelizando no mau sentido, não no bom sentido. Porque ela se marvelizou nos anos 70, né? Mas foi no bom sentido. Tentando criar um universo coeso, tentando fazer histórias mais centradas dentro do mundo mais parecido com o mundo real e tudo. Que foi, assim, seguindo a tendência que o Stan Lee começou nos anos 60. Só que hoje a DC tá defecando na vara, né?
Cagando no pau.
Tá um lixo. Assim, cada coisa que acontece nos Novos 52, é cada ideia que aparece lá. Assim, eu não tô mais nem comentando o post, né, cara, dos Novos 52. Eu tô evitando porque eu não quero mais ler essa merda mesmo.
Tá, uma coisa que
você está acatando o conselho do
mas
Felipe.
É cada. Tem post que você não suporta, cara. Tem uma ideia. Agora começa uma saga em que o Batman não sei o quê, aí o Superman, e depois a Mulher Maravilha, e aí não sei o quê, aí vem o Aquaman e salva todo mundo. Vai se fuder.
Vem cá, uma coisa que um bocado de gente queria saber. Tu parou mesmo de comprar Batman?
Parei.
As duas revistas, tanto a Sombra como o Batman?
Ó, 52, acabou. Chega, tá bom.
Agora
não,
só...
Não existe mais motivos pra ninguém odiar.
Só vertigo.
Eu acho que o Homem-Aranha vai dançar também, sabe?
Cara, eu não leio o Homem-Aranha. Estou há 3 meses cansado, sem ler nenhum HQ do Homem-Aranha.
O Dan Slott tá matando o Homem-Aranha aos poucos, cara.
Aqui ainda não começou o Superior, não, mas já passou aquela do Alpha, já?
Não, tá naquela.
Não, ainda não, cara. Tá no
fim do mundo agora. Tá no fim do mundo.
Não, você imagina, eu tô comprando, tô lendo, e já tô achando horrível, e ainda não chegou no Alpha.
Caralho, mas faz mais
ainda
de um ano.
Ainda não chegou no Superior.
Faz mais de um ano que eu não leio o Aranha.
Então eu tô pensando seriamente, eu acho que eu vou acompanhar até a morte do Peter, né? E vou encerrar a minha cronologia pessoal.
Eu também,
sabe?
Eu encerrei no 700.
Peter morreu, pronto.
Eu tô só... Eu tô pensando em voltar só a comprar esses heróis mais urbanos mesmo.
Né? Eu também, é Justiceiro, Demolidor, é o que tá entrando aqui em casa.
É o Justiceiro, Demolidor, é o que tá entrando em você?
Na minha casa.
DP
eu
anal.
Comprando.
Puta que pariu, que depravado.
Cara, tu é pior do que a Mônica Matos.
Cara, tem um milho, cara, tem um Gugu, macho.
É o quê?
Um Gugu.
Já pegou o Gugu? Gugu? Gente, olha o Gugu.
Ó o processo.
O Gugu tá escutando esse podcast.
Tá escutando. Gugu.
Ele vai tomar todo o dinheiro do Linick.
Ele vai dizer, tô muito triste. Só falta dizer o seguinte, aquele negócio que o Kevin Smith falou que já viu o Batman nu, depois que ele ficou sabendo que o Ben Affleck ia ser o Batman. Puta que pariu.
E aí, mas será que, na tua opinião, Neil, como entendedor do assunto, o que é que tu acha disso?
Disse o quê?
Disso.
Olha,
dessa pederastia.
Cara, como eu sou assim, como eu já sou seu amigo faz tempo...
Cara, eu acho que eu vou sair, porque daqui a pouco vocês vão dizer que... Ah, então pronto, tem tudo a ver com o Batman.
Tá bem, então, vamos acabar. Lênin, que faça aí as...
Não, considerações finais, inacreditável, Neil.
Considerações finais a respeito do Ben Affleck como Batman. Não achei ruim, tá? Achei esquisito, inesperado. Mas não achei ruim. Eu vou esperar que venha coisa boa, né? Hoje em dia, a única coisa que um pobre de um nerd pode se apegar é a esperança. Então, fazer o quê? Eu não sou o cara do dinheiro, eu não posso fazer porra nenhuma. A única coisa que eu posso fazer é sentar a bunda na cadeira do cinema e achar bom o filme ou então xingar muito. Então.
Vocês não acham também que tem... A Warren tá dando um afagozinho no ego aí pra ver se o Ben Affleck top dirigiu o filme do...
Do
Batman ou da Liga, não?
Talvez, cara.
Não duvido
nada. Será?
E vocês lembram, né? Que a Warner, o nome dele foi ventilado e ele ficou negando e a Warner falando. Será que não tem um afagozinho no ego aí, não, cara?
Pode ser. Oi, cara, na boa, velho. Sabe o que eu acho? Além dessa coisa do filme da Liga, você sabe que todos os filmes do Affleck, acho que todos, eu não tô falando isso assim sem ter tanta certeza. Mas saíram pela Warner, né? Esses últimos filmes dele. Eu acho que foi pela Warner. E, cara, isso aí é aquele tipo de coisa. O cara vai entrar num projeto grande pra poder bancar os projetos dele. Entendeu? Agora, se por acaso, realmente, o Ben Affleck fosse dirigir o filme da Liga, aí, assim, a gente ia poder esperar uma participação do Batman bem mais como estrategista do que como cara da ação.
Sim.
Eu acho que o Batman vai ser o elemento, quase um elemento de ligação. Ele é o cara que vai estar investigando esses novos seres que vão aparecendo.
Ia ser uma boa, ao invés daquela ideia de merda de dizer, vocês sabem de quem, né? De dizer que o Flash, na verdade, era de outro universo, ia correr e aparecer no universo do Superman.
No universo do Superman, pra
você ver.
Pois é.
Ah, meu Deus. Ah, Jesus.
Porra, que pra quê?
Que coisa mais nova 52.
Pra quê, cara? Complicar desse jeito é todo mundo mesmo no mesmo mundo. Acabou a história, pronto. Não precisa de complicação. E continuando, como eu disse, o negócio do filme da Liga. O Batman ia ser o cara bem mais estrategista. E eu vou dizer, a participação dele não ia ser tão grande, não.
Não.
Ia ser crucial, mas não ia ser tão grande.
Verdade.
Até mesmo porque o cara já ia estar sobrecarregado como diretor, né?
Então, sim, é. Então a gente ia ter um Batman melhor, né? Porque realmente o Batman é aquele personagem da Liga mais ausente, né?
Então,
JJ, suas considerações finais.
Cara, surpreso também. Não esperava que o Ben Affleck fosse... Nem que ele fosse convidado, nem que ele topasse. Acho que dentro das possibilidades ventiladas, como eu falei no começo, foi a melhor escolha. Não é um ator tão ruim como o pessoal diz. Não pode ser condenado pelo trabalho dele no Demolidor.
Ai, ele fez o Demolidor.
Não pode ser condenado pelo trabalho dele no Demolidor. E vamos ver. Tô mais preocupado, né, com as ideias do Zack Snyder. Com o que ele está pretendendo fazer.
Lembrando que vai ser tudo em câmera lenta e o vilão possivelmente será homossexual.
Ah, não vai não, pô. Isso não aconteceu no Superman.
Cara, porque não teve nada disso no Homem de Aço, né? Isso aí
é porque...
Essa idiotice aí. Né? Isso aí já caiu por terra. Vamos esperar. Esperar porque... Vamos ver. Tá me animando mais do que os filmes da Marvel. Não vou mentir. Realmente, os filmes da Marvel parece que descambaram pro deboche puro mesmo.
Sim.
Puro, simples e gratuito.
Verdade.
Então eu espero que isso seja legal.
E pior que todo mundo bate palma. Assim,
eu ainda me lembro da minha reação quando disseram que o Heath Ledger ia fazer o Coringa.
Né? Coração de cavaleiro?
Eu achei que o mundo tinha se acabado, né? Como é o 10 coisas que eu odeio em você, é isso, é?
10 coisas que eu acho que é.
Coração de cavaleiro também.
Cara, Eu gosto desse filme.
Aquele galãzinho de merda vai ser o Coringa.
Ei, eu gosto desse filme, das 10 coisas que eu dei em você.
Bicha.
E eu acho legal o Coração de Cavaleiro também.
Ah, Coração de Cavaleiro é legal.
É. Pois é, desculpa, Jota, a gente te cortou, vai.
Não se puder.
Lini, que termine a música. Termine o podcast com a música do Queen. We Are the Champions. Do Coração de Cavaleiro.
Até mais.
Comprei um chicote novo, vai. But committed no crime and bad mistakes. I've made a few. I've had my shells and kicked in my bed, but I've come through. And I need to go on.
Você vai ver comigo, nesse momento, mulheres que têm um pau grande e que só o Percival tem. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu sei que é coisa muito grande, que funciona dia e noite no centro de São Paulo. Põe no ar.
Noite em São Paulo. No local indicado, confirmamos a divisão de espaço entre puta e travestis na noite paulista.
A rua Augusta possui dois travestis. E o preço dos programas delas é mais caro.
Quero dizer o seguinte, tudo que você viu ali é pinto de travesti gay. Eu não tenho nada a ver com travesti. Eu sei que homens deixam de levar leite pro filho para levar leite de pinto pros travestis. Empresários com carro último tipo deixam de comer a esposa pra fuder travesti. Pro incrível que pareça, o homem vai e pega o travesti de manhã, na hora do almoço, às 15 para as 7 da noite, e chega em casa com o pau furioso. E se quer saber, eu vou mostrar também aqui, que não mostrou direito, eu vou explicar o que eu fiz, já que não explicou aqui direito. Eu peguei um travesti desse, ele não sabia o que fazer. Dali a pouco, sai um pinto inteiro, inteiro. Mas não mostrou o cu pra mim. Ele mostrou uma coisa muito mais gay. Um pau grande, tá lá, pra todo mundo ver. Onde sai leite a madrugada inteira. Esse é só um caso. Tem um pinto inteiro, inteiro. No centro de São Paulo, que balança, mas não cai. Vou ver a hora. São 15 para as 7. Amanhã, às 15 para as 7 da noite, eu vou colocar aqui o pinto alemão. Vocês vão ver a que ponto chega o ser humano.